Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Aqui na apresentação, Zé Gonçalves. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José dos Pinhais. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cassina de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores do município de Patos, do distrito de Santa Gertrudes, ativos, aposentados e pensionistas que estão na escuta de mais um programa Sinfemp para Todos. Este mês de maio nós tivemos várias atividades, né, alusivas aos servidores municipais. Primeiro de maio, né? Que infelizmente, em virtude da pandemia do coronavírus, não foi possível fazermos essas atividades, né? Que sempre fazíamos aqui em Patos e demais locais, demais municípios. Tivemos apenas que participar de uma live, né? Pela internet aí, comemorando, né, o Dia do Trabalhador e Trabalhadora. Mas nós tivemos no último dia 12 de maio. É o Dia Internacional da Enfermagem, que na verdade a enfermagem precisa de valorização, de condições dignas de trabalho, de condições dignas de salário, né? Precisa mais disso do que propriamente de homenagens, até porque nós estamos aí com um projeto de lei, o 2564/2020, do senador Fabiano Contarato, que é do Partido Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que realmente está definindo aí uma proposta de ter um piso nacional para enfermeiros, para técnicos, auxiliares e parteiras. A proposta inicial aqui é que o enfermeiro tenha um piso de R$ 7.315,00, o enfermeiro, o técnico de enfermagem R$ 5.120,50, e auxiliar e parteira de R$ 3.657,50. Então, esse piso nacional é importantíssimo, né? Caso seja aprovado e sancionado, né, pelo presidente da República, que é o mais difícil, é justamente isso, vai realmente garantir um piso salarial igual a outras categorias que já tem um piso nacional definido. O caso dos professores, né, os profissionais do magistério, tem o piso nacional, que recebe inclusive através do Fundeb, né, 60% do Fundeb. Temos também mais duas categorias, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que também tem um piso nacional. Então, na verdade, essas categorias, os professores, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, quer dizer, são três categorias que fizeram a luta de forma unificada a nível nacional, que tem uma articulação nacional, né? Especialmente aí os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Isso já dificulta para outras categorias. Por exemplo, técnico administrativo, qual a articulação que a gente tem, né? Não é assim uma categoria nacional unificada, né, como essas outras aí. Então, se você tem uma categoria dessa a nível nacional, com um grande número de profissionais, de servidores, de trabalhadores, né, você realmente avança. Mas o que nós estamos realmente presenciando são as péssimas condições de trabalho dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, certo? Das auxiliares de enfermagem, de parteiras, né? Porque a gente, quando fala aqui num programa do sindicato, a gente pensa só nos servidores e servidoras que trabalham nas prefeituras, mas tem os companheiros e companheiras que trabalham no hospital regional, que trabalha no hospital infantil, que trabalha na maternidade, que trabalha na iniciativa privada, certo? E aí, com a definição desse piso nacional, todos são obrigados a realmente cumprir o piso dessa categoria, certo? Então, por isso que é uma luta importante, né, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde realmente as pessoas que estão à frente são essas companheiras, né, e outros servidores da saúde, né? Porque se você vai numa unidade básica de saúde, você tem o vigia, né? Quando não tem mais, você já vai encontrar recepcionista, você vai encontrar auxiliar de serviço, você vai encontrar o dentista, auxiliar de saúde bucal, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, certo? Vai encontrar também outros servidores de apoio, como é o caso dos agentes comunitários de saúde, que tem como base, né, de trabalho as UBS. Você vai encontrar também o apoio dos agentes de combate às endemias. Então, realmente, são companheiros e companheiras valorosos e valorosas, né, que fazem esse trabalho no dia a dia, mas, infelizmente, são desprestigiados, não são valorizados, certo? Nós estamos, por exemplo, em Patos, com 5 anos de salários e gratificações congeladas. E agora, o que foi aprovado, inclusive, né, pelo governo federal, né, a proposta, é o congelamento, né, de salários aí até dezembro de 2021, servidores públicos federais, estaduais, municipais. Então não vai ter aumento, certo? É o governo Bolsonaro que realmente está fazendo isso, o Paulo Guedes, chamando o servidor público de parasita, mas são, entre aspas, esses parasitas que estão dando conta do recado, porque os verdadeiros parasitas é justamente esse presidente. Me diga uma coisa, o que é que Bolsonaro faz? Porque ele sai lá da casa dele, certo? Lá do palácio dele, dá entrevista ali naquela área, certo? Detona todo mundo, joga pedra em todo mundo, esculhamba com todo mundo, detona jornalista, né? Agride as mulheres, certo? Agride o povo brasileiro. Aí também ninguém sabe para onde ele vai, certo? Todo dia, aquela saída, ninguém sabe para onde ele vai, certo? Quer dizer, parasita é esse cara, parasita é o Guedes, parasita é esses ministros, certo? Agora, os trabalhadores e trabalhadoras estão realmente trabalhando. Quem está dando conta do recado, né? Quem realmente está sendo aí infectados, estão inclusive muitos morrendo, é justamente os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Olha aí, o maior número, que é justamente de enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estão infectados, que morreram. Então, é uma questão central, né, que deve ser levada em consideração. Então, aqui em Patos, você ainda tem um salário razoável, certo? Que hoje chega a R$ 3.500 para o enfermeiro. Agora, outros municípios aí, né, estão pagando aí, muitos aí, um salário mínimo e dá uma gratificação, certo? Então, realmente, esses gestores municipais, eles não têm compromisso com o servidor público, não. E olha o que é que eles estão fazendo. Muitas prefeituras hoje, inclusive aqui em Patos, nós temos servidores da saúde contratados, certo? Que ganham mais do que o servidor efetivo, né? Não tem realmente essa isonomia. E outros municípios também acontece isso. Eu lembro aqui que a gente conseguiu em 2015, aqui em Patos, uma isonomia dos educadores físicos com os educadores físicos que na época eram contratados. Os contratados recebiam R$ 2.500 e os que foram efetivos, botaram lá na tabela do edital, R$ 1.600. E nós conseguimos a isonomia salarial passando para R$ 2.500. Só que agora, né, quando Ivanes assumiu, ele realmente tirou essa gratificação 100%, porque não foi encontrada a lei, né? E ele também não teve a iniciativa de mandar uma nova lei de resolver a situação. Ele simplesmente tirou R$ 1.323 do salário dos educadores físicos de Patos, certo? Os companheiros e as companheiras estão ganhando apenas o salário base, certo? E todos os servidores de Patos foram subtraídos esses valores, mesmo a gente tendo encontrado uma lei, a 4472/2015, assinada pela prefeita na época. Faltava apenas publicizar, mas ele também não quis fazer isso. Então, na verdade, esses gestores, eles não têm esse compromisso com os servidores do quadro efetivo, não. Eu acho assim, não tenho dúvidas, que todos os prefeitos e prefeitas, o desejo deles era manter como antes da Constituição de 88. Como era que eles ganhavam a eleição? Eles ganhavam a eleição prometendo emprego, e podiam empregar sem concurso. Era o QI, quem indica, certo? Quem indica? Então o desejo deles continua sendo o quê? Que todos possam contratar sem concurso público. Porque ele bota quem ele quer. Porque eles botam na cabeça o seguinte, né? Que o contratado faz tudo, se não fizer, é rua. Certo? Aí eles querem fazer a mesma coisa com nós do quadro efetivo. Como não consegue, ficam raivosos. Certo? Mas é importante, né, refletirmos um pouco sobre essa data, 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, e essa luta nacional para se garantir aí, né, esse piso nacional para essas categorias. A outra data foi justamente o dia 15 de maio, que foi o dia, né, do assistente social. Assistente social, que tem como objetivo, né, amparar pessoas que de alguma forma não têm acesso à cidadania, ajudando-os a resolver problemas ligados à educação, à habitação, ao emprego, saúde. Ou seja, planeja e aplica as políticas públicas voltadas para o bem-estar coletivo. Resumidamente, é a chamada proteção social. Então, os assistentes sociais são fundamentais na implementação, na aplicação das políticas públicas em nosso país, que agora, com esse Bolsonaro que está aí, seguido por alguns governadores e prefeitos, certo? Estão realmente acabando, eliminando as políticas públicas em nosso país e sobrando justamente para uma categoria essencial como é o assistente social. Vocês observem aqui, tem aluguéis, né? Esses aluguéis aí, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, essa entrega de cestas básicas, né? E outras questões aqui, os aluguéis sociais, tudo passa por essa categoria tão importante, não só no município de Passo, mas de todos da base territorial do Sinfém e a nível nacional. E também, ontem, né, dia 16 de maio, foi o Dia Nacional dos Garis. Exatamente, os garis, uma categoria importantíssima, que tem um projeto de lei na Câmara que está engavetado, certo? Há 9 anos, e simplesmente também não se define um piso nacional para essa categoria. Uma categoria importantíssima, importantíssima. Mas a população, primeiro os gestores não estão nem aí. Veja a situação dessa conserva aqui em Patos. A humilhação que esses companheiros sofrem. Inventa uma cesta básica de 50 conto, mesmo assim não entrega, certo? Não tem EPI adequado, atrasa salário, não faz o depósito de fundo de garantia. Aí você vai para os servidores municipais, os companheiros também sofrem outras dificuldades ainda semelhantes, certo? Agora, o povo só lembra quando o carro do lixo não passa. O carro não passou hoje não, mas o que aconteceu? Né? Aí muitas vezes os garis paralisam as atividades porque estão com salários atrasados, certo? Então é importante não apenas o reconhecimento dessa categoria tão importante em nosso país, porque são eles que fazem a limpeza urbana, rural, de praias, né? Em todos os locais, nas festas, certo? São esses companheiros e companheiras que estão realmente no dia a dia. Então, em nome do Sinfemp, eu quero aqui parabenizar a enfermagem, aos assistentes sociais, aos garis, né, por essas datas importantes que a gente realmente faça esses comentários aqui no sentido de ter condições dignas de trabalho, de ter condições dignas de salário e, acima de tudo, serem respeitados e respeitadas pelos gestores municipais, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Os servidores públicos municipais de Patos, como também em outros municípios, estão trabalhando sem o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Eu fico aqui imaginando a crueldade desses prefeitos e prefeitas em plena pandemia do coronavírus, ainda termos servidores trabalhando sem o EPI. Inclusive, servidores lotados nas secretarias de infraestrutura, de serviços públicos, os garis, inclusive recebemos denúncia de vários municípios que esses garis não estão recebendo sequer máscaras, e muitas vezes máscaras, quando recebem, são de tecido, que não vai realmente resolver praticamente nada, porque como é que você está varrendo, você está ali suando, e uma máscara de tecido vai servir para quê? E alguns que nem tecido fornecem, né? Companheiros que trabalham com esgotos estão também sem o equipamento de proteção individual, né? Contato direto, né, com galerias. Então nós recebemos essas denúncias e encaminhamos inclusive ao Ministério Público Federal do Trabalho. Inclusive já fizemos algumas denúncias anteriormente, mas estamos realmente reforçando. Vamos encher realmente o Ministério Público Federal do Trabalho dessas denúncias para ver se eles agem no sentido de coibir o abuso desses prefeitos e prefeitas. Companheiros que trabalham nos cemitérios, gente, nos cemitérios, não têm luvas adequadas. E muita gente, inclusive, da saúde, inclusive aqui em Patos, a situação dos coveiros aqui de Patos, a situação de servidores da saúde aqui de Patos, que estão recebendo uma réplica da máscara N95, a PFF2S, que é para usar um turno de trabalho, mas estão recebendo máscaras. Inclusive, nós recebemos a denúncia de agência comunitária de saúde, também agência de combate às endemias, para trabalhar 15 dias. É impossível. É impossível. Não se justifica. Recebemos denúncias de dentistas nas UBS que não tem álcool gel. Inclusive, os agentes de endemias não têm álcool gel, não. Certo? As UBS, né, servidores também trabalhando nessas condições, sem máscaras, recepcionistas, vigias. Porque a questão que nós colocamos aqui é ter o EPI adequado. Além de adequado, não pode ser qualquer máscara, né? Não pode ser uma TNT. Vale para quê? O que vale a TNT? Né? Além do EPI não prestar, ainda distribuem pouquíssimas máscaras, certo? Você tem uma máscara para trabalhar 15 dias, de 15 em 15 dias, aí você vai receber luvas, duas luvas, como é que você vai trabalhar? Certo? Ou trabalhar com uma luva durante o dia? É impossível, porque você faz um procedimento aqui, você vai ter que trocar, você não vai trabalhar com a mesma, né, se for fazer outro procedimento. Então, é o que está acontecendo aqui em Patos e também em outros municípios que estão realmente indo de encontro à NR6, a norma regulamentadora do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, NR6, que trata do equipamento de proteção individual. E aí, uns dizem que não tem dinheiro, que não tem sentido. Todas as prefeituras já receberam dinheiro. E se não receber esse montante agora por último, mas aí vai vir dinheiro, né, para as prefeituras. Não tem justificativa, até porque esse EPI era para estar sendo assegurado antes da pandemia. Ou seja, está vindo o reforço de dinheiro, né, para comprar esses EPIs. Aí, alguns dizem o seguinte, mas a gente não tem onde encontrar, não tem como comprar. Aí eu fico repetindo, por que o bispo diocesano de Passo, Dom Heraldo, ele encontra a máscara, compra a máscara e distribui gratuitamente? Né? Então, eu faço aqui um apelo aos prefeitos e prefeitas, entre em contato com o bispo para ver onde ele está encontrando isso, que só ele que encontra, vocês não encontram, com meio mundo de gente, meio mundo de funcionário, meio mundo de comissionário, meio mundo de secretário, né? Gente para todo canto, advogado, né? Equipe A, B, C, D, por aí vai, aí vocês não encontram. Simplesmente é porque vocês, prefeitos e prefeitas, não têm compromisso com os servidores públicos municipais, não. Vocês não estão nem aí. Vocês estão preocupados com vocês. Porque muitas vezes a gente olha a máscara que o prefeito usa, que o secretário usa, veja se é a mesma que o gari está usando, que o coveiro está usando, que o pessoal da UBS está usando, que o pessoal da UPA está usando, que o PA está usando, que o SAMU está usando, que os companheiros pedreiros, serventes, pintores estão usando. Veja se é. Veja se eles estão usando máscara TNT. Ou se não, essas luvas, velho, que quando você vai colocar, se tiver a unha grande, já rasga. Até porque não são adequadas para esses serviços. Né? Então, na verdade, é que vocês não têm compromisso com os servidores municipais, não. Vocês não estão nem aí. Não estão nem aí. E aqui, esse sindicato, eu sempre venho colocando em todos os programas, em todas as nossas reuniões, esse sindicato aqui não tem rabo preso com o prefeito, não. Porque tem sindicato aí que fica trancado com o prefeito, com o secretário, articulando as coisas, mas não tem a coragem, inclusive, de dizer que os companheiros pertencentes à sua categoria, que se diz representar, não tem luva para trabalhar, não tem EPI para trabalhar, não tem máscara adequada para trabalhar, não tem fardamento, não tem coragem porque estão com o rabo preso. Essa é que é a questão central. E esse sindicato aqui, o compromisso dele é com os servidores e servidoras, independentemente de quem tiver no poder. Certo? Observem aí o que aconteceu com o pagamento do PEMAC, o desconto que foi feito. E quem estava lá negociando o PEMAC, quem estava lá preparando folha? Não foi o SINFEMP, porque o SINFEMP foi excluído do Conselho Municipal de Saúde de Patos, uma articulação, inclusive, envolvendo o Conselho Municipal de Saúde com o apoio do Conselho Estadual de Saúde, que também a gente está presenciando aqui em Patos. Cadê o Conselho Municipal de Saúde? Porque até agora não se pronunciou em plena pandemia. Está aí os casos no Hospital Regional. Até troca de caixão e o conselho não se pronuncia porque não é responsabilidade dele. Tem que vir um conselho estadual. Chama o conselho estadual, como fizeram para excluir o sindicato. Faça isso. Aí está aí, hospital regional, hospital infantil, maternidade, clínicas particulares, médico dizendo que tome isso para a Covid-19, outro já diz toma aquilo, certo? E o Conselho Municipal de Saúde parado, calado, na inércia. Quem foi esse Conselho de Saúde? Quando eu fazia parte desse conselho, eu, o saudoso José de Oliveira Pio, o companheiro Zé Lacerda, esse Conselho Municipal de Saúde tinha uma atividade permanente aqui no município de Patos. Eu lembro muito bem que Pio até colocou as urnas, foi iniciativa de Pio colocar as urnas, tinha uma urna lá no Hospital Infantil, no Hospital Regional, no Frei Damião, na maternidade, nas unidades básicas de saúde que existiam, certo? Tinha uma urna, inclusive até nas clínicas particulares, para você fazer a denúncia. O que foi feito, o que foi esse Conselho de Saúde, infelizmente hoje está na inércia. Afinal, até o governo de Lenildo, o Conselho atuou. Mas quando Dinaldinho entrou, de Dinaldinho para cá, adeus, se calou, certo? Então, essa questão aí do PEMAC, tem muito servidor aqui reclamando, olha, foi descontado isso no meu PEMAC, foi descontado aquilo, o que é que o SINFEP pode fazer? Eu digo, olha, traga o seu contra-cheque para ver a situação, mas o sindicato não está lá, não, nós fomos excluídos, justamente por não concordar nessa postura de muitos, né, que estão preparando essa folha do PEMAC, né? Porque nós denunciamos, inclusive, antes, né? Gente que não tem direito, recebia, certo? E quem tem direito, não recebe. Então, e não foi resolvida essa situação. Então, nós pedimos esclarecimentos e aí aconteceu tudo isso e decidimos nos retirar realmente desse conselho do acompanhamento do PEMAC em Patos, justamente por isso. Certo? Então eu acho que é outro prejuízo tremendo, né, para os servidores e servidoras. Então por isso que a linha desse sindicato tem que ser essa, gente, porque senão para que sindicato? Para que sindicato? O movimento sindical tem que ser ativo. Nós estamos vivendo essa situação, não estamos conseguindo reunir com as categorias, mas nós estamos fazendo esse esforço. Você observe aqui em Passos quem tem programa de rádio. Só duas entidades, o Sinfep e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, através da FETAR. Qual a outra entidade que tem programa de rádio aqui em Passos? Né? Então, veja bem, tem tudo isso. A gente vai utilizando a imprensa, a gente utiliza os grupos de WhatsApp, né, o portal do Sinfep, para justamente nos mantermos assim conectados, né, com os associados e associadas à nossa entidade sindical. Então, essa situação do EPI é uma questão séria e a orientação do Sinfep é que nenhum servidor é obrigado a trabalhar sem EPI. Você pode se recusar, faça inclusive a denúncia na ouvidoria aqui no município de Patos e nos outros municípios se tiver, e se for o caso, faça também um boletim de ocorrência na polícia. Para dizer o seguinte: estou aqui para trabalhar, não tenho EPI e eu não vou me submeter a essa situação, porque os companheiros que estão à frente das unidades básicas de saúde, que estão à frente da UPA, do PA Maria Marques, do SAMU, do Frei Damião, que inclusive voltou a funcionar com um grande número de pessoas. Isso é preocupante, porque ali é um espaço pequeno. O Frei Damião é um espaço pequeno, né? E está funcionando com muita gente. É, muita gente lá diz: não, porque a gente está aqui programando 10 pessoas. Não, não tem lógica, né? As pessoas vão antes, certo? E não tem um espaço fora para ficar, não. Tem que ser lá dentro. Então também é preocupante, né, essa situação. Como também é preocupante a situação dos odontólogos, dos dentistas. Eu não vejo necessidade de ter dentista atendendo nas unidades básicas de saúde. Até porque a prioridade central agora deve ser justamente o atendimento básico. Certo? Básico, né? Porque eu acho que a população não está indo para a UBS, né, para fazer tratamento dentário numa pandemia dessa. Ninguém é louco. Mas, infelizmente, tomaram essa decisão, impõe que os servidores vão trabalhar sob pena de cortar salário, de cortar ponto e por aí vai, né? De colocar falta e por aí vai. Então, realmente esse tratamento que é dispensável. Então, os companheiros realmente comunicam ao sindicato que a gente vai tomar as providências, inclusive no campo jurídico.
E vamos ouvir agora a música do grande Chico César. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. E Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalha. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Irama Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil. E Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vai lhe abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Uma Bassetti, vó especial, pros netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, a esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Uma preocupação do Sinfemp tem sido o aumento do número de infectados e mortes pelo Covid-19 aqui em Patos e também em todos os municípios, porque praticamente da nossa base territorial não tem um município, né, que não tenha casos confirmados. Às vezes não está saindo no geral, mas a própria população já sabe, e também o número de testes é reduzidíssimo, certo? Só quem tiver com sintoma, é uma série de dificuldades, né, para que realmente seja testada a população. A começar essas dificuldades, né, pelo governo federal, que não tem se preocupado com o combate, né, ao coronavírus. Ao contrário, já estamos aí com dois ministros da saúde, né, que saíram, um demitido, o outro pediu para sair, justamente em virtude dessa truculência, né, do governo federal, que quer empurrar de goela abaixo a tal da cloroquina, que não está sendo usado nos países mais desenvolvidos, inclusive já foi descartado pelo aquele louco lá dos Estados Unidos, né? E outros países, mas aqui, como o Bolsonaro mandou o exército produzir muita cloroquina, então ele quer realmente distribuir isso com o povo, né? Eu lembro que antigamente, né? Antigamente assim, 1980, por aí, né? Que tinha alguns médicos que já andavam com aqueles comprimidos, né, no bolso. Ele já servia para tudo, certo? E agora tem profissionais médicos seguindo essa loucura aí do Bolsonaro, de afirmar que determinada medicação, determinado medicamento, né, serve, né, para o combate aí, né, ao coronavírus. Então devemos realmente ter preocupação com isso, né? Pelo menos eu não vou enveredar por aí. Mas veja bem, o que nós estamos preocupados é justamente com o número de infectados, né, servidores públicos. E alguns locais, né, já confirmamos isso, inclusive aqui em Passo, né, tem um companheiro do SAMU que foi infectado, né, inclusive ele publicizou isso aí. Eu parabenizo, né, a todas as pessoas que têm essa iniciativa. Eu acho que não tem nada demais. Tem gente que fica escondendo, eu acho que é pior, né, porque é mais fácil as pessoas que tiveram contato, né, com essa pessoa infectada, certo? Se lembrarem que conviveram com ele, que tiveram contato com ele, do que propriamente ele. Um exemplo, né? Eu não estou, viu? Eu estou, um exemplo, infectado. Aí tem uma convivência aí com 20 pessoas. Eu não vou lembrar. É mais fácil as 20 pessoas aí, tá? Vamos ver aqui. Quando a gente falou com ele, então eu acho que o lógico, e não tem nada demais, é de dizer, publicizar. Nós somos pessoas públicas, né? Inclusive, funcionários públicos são pessoas públicas, certo? Eu acho, inclusive, que tem que repassar isso aí, exigir da gestão municipal esses testes. Inclusive, o Sinfemp está defendendo isso, que todos os servidores que estão à frente da saúde, né, que das unidades básicas de saúde, essas unidades âncoras, todos os locais, certo? Inclusive, hoje o servidor ou a servidora que esteja trabalhando, certo? Que seja feito esse teste. Aí não é só apenas o pessoal da saúde. A saúde é prioridade, né? Porque a gente, quando está doente, não vai procurar ir lá na garagem municipal, né? A gente vai procurar a UBS, vai procurar uma UPA, um PA Maria Max, certo? São esses locais que a gente vai procurar. Então essas pessoas devem ser dadas prioridade. E nós estamos realmente defendendo isso. Que todos os servidores e servidoras da saúde sejam testados. Sejam testados. Além dessa categoria da saúde, né, dos servidores da saúde, que passa também para outras que estão trabalhando, que estão à frente. Por exemplo, aqui em Passo a gente tem a guarda municipal. É pequena, mas está à frente, né? É uma equipe que está realmente atuando, né, brilhantemente aqui em Passo, né? Os companheiros têm sido ousados, né, nessa atividade. Então, é uma categoria que precisa. Nós temos aí o pessoal do PROCON, né, que estão visitando. Nós temos a vigilância sanitária, certo? Então, são pessoas, né, todas essas que estão à frente, que devem ser realmente testadas. Nós temos agora no mercado da carne em Patos, o vigia que está lá na porta, né? Até eu vi uma foto interessante, né, que saiu a matéria nos portais, através da prefeitura, né? Um aqui colocando o gel na mão do outro, certo? Aí a gente vê ao lado um camarada com um pano de prato nas costas, sem máscara. Então, veja bem, essas pessoas que estão, inclusive, na porta de entrada ali do mercado, que estão na feira da fruta, certo? Essas pessoas devem realmente usar máscaras. É aí que eu defendo, inclusive, que seja concentrado esse esforço da Prefeitura de Patos, como também outras prefeituras, no caso das feiras, certo? Esse trabalho intenso, né, de garantir, primeiro, que todos e todas, todos os comerciantes, né, todas as pessoas que realmente têm um comércio de frutas, né, carne e tudo, use o EPI. Além disso, não permitir, no caso do mercado, que entre sem o EPI, certo? Porque você está lá com o EPI, com a máscara e tira para fumar. Aí já complica, né? E na feira da fruta, aí é que é difícil. Aí é que é difícil, né? Porque, na verdade, aqui em Paz, não dá para a gente discutir muito aqui, mas veja bem, acanalharam a feira da fruta em Paz, né? Você pode observar a entrada do mercado da Cid Vanderlei, que só faltou, na verdade, fazer construção na entrada, na metade, deixar só a metade da porta para a gente entrar, porque encheram daquelas barraquinhas, né? Inclusive, algumas, eu presenciei o funcionamento, né? Não sei se relojoeiro é serviço essencial, mas tem gente funcionando, né? Certo? Tem outras lojas aí que não tem nada a ver e está funcionando. Então, aí você, como é que você vai organizar aquela feira ali da fruta em Patos? Entre um mercado e outro, certo? Que é o modo de desmantelar do mundo. Aí tu vai para o outro lado, aí que é o desmantelar aumenta, certo? Então é muito difícil, né? E o desmantelar já vem de antes, aí também não tem como consertar tudo agora. Eu imagino, rapaz, vamos fazer isso aqui. O próprio secretário deve pensar isso. Mas fazer como? Se isso já vem acumulado há muito tempo. Outra coisa, a forma também da organização daquele pessoal. Ali é gente que constrói a barraca já pegando a avenida. Olha dentro do mercado o que é que estão fazendo. As calçadas nas lojas que não tínhamos. Então, o espaço para as pessoas, né, está sendo reduzido também dentro do mercado da Silva Vanderlei. Teve gente que fez uma calçada e depois já fez a outra. Está ficando uns bequinhos agora dentro do mercado. Aí você olha para aquele mercado de Monteiro. Não precisa ser em São Paulo, nem em Belo Horizonte, não. Você vai aqui no mercado de Monteiro. Monteiro aqui. Não tem uma barraca ao redor do mercado. Lá dentro, tudo organizado. Certo? E por que passa estar desse jeito? Eu não sei a situação de São Mamede, mas São Mamede também, bem pertinho aqui da gente. Não sei agora que eu não fui mais a São Mamede, mas também o mercado de São Mamede era todo organizado. Não sei agora. Certo? Mas aqui em Passo, realmente, a politicagem tomou conta de tudo. Né? É, começou logo com aquela barraca ali, praticamente na entrada da porta do mercado, que para afastar um pouquinho teve que entrar com ação na justiça. Então, o que nós estamos defendendo aqui é que esses servidores e servidoras que estão à frente desse serviço, não apenas a saúde, mas também esses companheiros dessas equipes, da vigilância, do PROCON, certo? Os companheiros que estão lá no mercado, que é da Secretaria de Serviços Públicos, os garis que estão aí nas praças, né? Os pedreiros, os serventes, os pintores, esses companheiros todos que estão à frente dessas atividades, passem pelo teste da Covid-19. Eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde e o gestor municipal devem fazer um esforço, né? Porque, de toda maneira, essas pessoas estão expostas. E uma questão mais grave ainda, mais grave, são os trabalhadores e trabalhadoras em cemitério. E aqui são todos. Eu estou falando aqui, não é só quem é funcionário efetivo da Prefeitura, não. São os contratados, esses companheiros e companheiras, porque nós tomamos conhecimento que, inclusive, tem companheiros contratados na Secretaria de Serviços Públicos que não é para estar trabalhando, mas estão trabalhando porque são contratados. Então, cadê o respeito a esses trabalhadores e trabalhadoras? Eles são pessoas humanas iguais aos outros, iguais a nós efetivos. Certo? Então, também tem que ter o respeito. O respeito é para todos. É para efetivo, é para contratado, é para comissionado, para terceirizado, o que tiver aí. Então, esse trabalho, né, nos cemitérios é uma questão séria, companheiro. Só quem pode realmente fazer esse sepultamento são os coveiros. E isso não está acontecendo aqui em Patos. Nós estamos recebendo também denúncias dos cemitérios. Primeiro, os cemitérios não têm uma vigilância. E aí, mais uma vez, eu digo, não está num estado de calamidade pública, Paz, né? Prefeito Ivanes, convoque os aprovados, os vigilantes, tem 56, pode convocar, certo? Porque eu acho que é importante você ter, inclusive, é porque muitas vezes as pessoas desprezam os cemitérios, né? Porque ali só vai quando é um dia das mães, né? É dia dos pais. Certo? No sepultamento, né? Por aí vai. Porque lá a gente só encontra gato, né? Os cachorros, certo? E os servidores sem EPI, ganhando uma miséria de salário. Então é importante trabalhar esses locais, as condições de trabalho desse pessoal. Tem que ter banheiro, tem que ter a lavanderia, certo? Tem que ter um local adequado para alimentação, porque são os trabalhadores que estão ali dentro. Muitas vezes a gente fala aqui, mas vai comer lá dentro do cemitério? Sim, tem os companheiros que trabalham em plantão. E esses companheiros precisam realmente fazer a sua alimentação lá, certo? Então é importante ver as condições de trabalho, não apenas dos efetivos, dos contratados desse cemitério, mas também aquele pessoal autônomo, o pessoal que cuida dos túmulos, né? Precisa realmente adquirir EPIs, né, para esses companheiros e companheiras. A prefeitura pode fazer isso normalmente, porque eu fico aqui imaginando se não fosse nos cemitérios essas pessoas que fazem a limpeza desses túmulos, né? Como estaria? Porque é um número reduzido de servidores, além disso, não tem EPI, certo? Não tem condições de trabalho, certo? É essa situação que a gente presencia aqui em Patos e de demais locais, certo? Por isso que eles pensam assim: o cemitério é uma coisa esquecida, né? Só lembra do cemitério, né? Quando uma semana que antecede aí o dia de finados, né? De Todos os Santos. Aí lembram. Certo? Agora os servidores realmente vivem nessa situação. Então tem que garantir, acima de tudo, o EPI, certo? E um controle nesses sepultamentos, né? Porque dizem que com essa pandemia do Covid-19, né, estão colocando, inclusive, caixões lá dentro das capelas, né?
e sepulta no outro dia. Aí tem a questão da guia, como é que vai ficar isso? Então, eu acho que o cemitério tem que ter um plantão permanente e dar condições para esses plantonistas, certo? Para esses plantonistas, porque eu acho que tem que ter lá o vigia, tem que ter o coveiro, né? Tem que ter o pessoal de apoio, né? Não pode realmente ser assim, continuar do jeito que está.
Todos os servidores e servidoras têm direito ao equipamento de proteção individual adequado, como também em número suficiente para que possam desempenhar suas funções. Além do EPI, as prefeituras, as secretarias, têm que garantir o álcool em gel 70, máscaras cirúrgicas, luvas de procedimentos, afastamento também imediato, né, de todos os servidores que comprovarem idade igual ou superior a 60 anos e os que forem portadores de doenças crônicas. Ocorre que, neste último caso, muitos servidores estão enfrentando dificuldades, porque quando comparecem à unidade básica de saúde de seu município, simplesmente os médicos não querem fazer essa declaração da doença do servidor e da servidora, apesar desses companheiros e companheiras serem cadastrados no município, receber a sua medicação, mas infelizmente existe essa dificuldade por parte desses profissionais médicos em alguns municípios. E aí o servidor ou a servidora vai ter que se submeter a uma consulta particular para justamente pegar um novo laudo com o código da doença, que poderia muito bem ser feito esse serviço por um médico nos municípios da nossa base territorial. Muitas vezes, o próprio profissional que atende no município tem o seu consultório particular, aí ele emite esse laudo no seu consultório, mas não emite na unidade básica de saúde. É uma coisa assim, intrigante, né? Porque o servidor já ganha um salário de fome, e infelizmente vai ter que pagar a consulta aí de 250, 300 reais para conseguir comprovar que realmente tem algum tipo de doença para poder se afastar do serviço nesse período. Então é uma situação muito difícil e a gente orienta todos os servidores e servidoras que estiverem enfrentando dificuldades, que entrem em contato com o Sinfep para que a gente possa também tomar as providências, né? No sentido de assegurar que esses servidores sejam afastados por serem portadores de doenças crônicas. Uma outra questão é em relação ao kit dessa merenda escolar, que muitos municípios não fizeram a entrega da merenda escolar desse kit aos alunos. Uns inventaram em distribuir cestas básicas, ou seja, teve secretarias de educação em alguns municípios que pegaram a merenda, repassaram para a Secretaria de Desenvolvimento Social e prepararam aquelas cestas básicas. Na verdade, isso não pode. Nós, inclusive, já fizemos a consulta à nossa assessoria jurídica, porque dinheiro da merenda é dinheiro da merenda. Não pode se misturar com as políticas públicas desenvolvidas pelas secretarias de desenvolvimento social, de assistência social, existentes nos municípios. Então, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, antecipou e adaptou, né, os repasses, né, para as escolas e secretarias da educação. Então, é importante que os vereadores e vereadoras em cada município, certo? Cobre do prefeito, cobre do secretário da Educação, da secretária da Educação, a distribuição desses kits com os alunos. Não é preparar a cesta básica, e tem, por exemplo, 500 alunos, aí não, esse aí precisa, esse não precisa, é para entregar para todos. Para todos, essa aí é o kit, não tem nada a ver com a cesta básica. Ah, não, nós pegamos uma parte da merenda que sobrou e fizemos as cestas básicas e entregamos para as pessoas carentes. Não pode. Então é importante, né, que os vereadores e vereadoras, eu acho que pelo menos em cada município desse, tenha pelo menos um vereador ou uma vereadora, né, que tenha a coragem, né, de fazer isso. Que é o papel de fiscalizar. Certo? Então, cobre realmente através de requerimentos, né? Está havendo as sessões aí. Cobre realmente do gestor, da gestora, do secretário ou da secretária de educação, a entrega desses kits, né? Para os alunos. Os alunos, né? Não pode passar gato por lebre, não, viu? Então, é para os alunos. Cesta básica é uma coisa, kit é outra coisa. Então, é importante, né, que esses prefeitos e prefeitas, né, fiquem atentos em relação a essa situação. Além dessa questão que nós estamos colocando aqui, das dificuldades, né, enfrentadas, né, pelos servidores municipais, nós temos ainda, né, que conviver com algumas expectativas, né? Por exemplo, aqui em Patos, nós tivemos aí um projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Ramon Pantera, que tratava daquelas tabelas do ensino dos servidores com nível fundamental, médio e superior. Foi aprovado ano passado por unanimidade. O prefeito ignorou. Em seguida, nós tivemos o projeto de lei apresentado por Diogo Medeiros, do PCCS, dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. Aprovado por todos, unanimidade. Né? O prefeito ignorou. E agora nós tivemos o projeto de lei apresentado por Nadir, que trata das 30 horas semanais, certo? Que o prefeito também ignorou. Inclusive, eu passei uma mensagem para o procurador do município e também uma mensagem para o prefeito, no WhatsApp, eles visualizaram, leram, mas também não deram retorno. A resposta foi o silêncio, né, por parte do prefeito Ivan Lacerda. Jonas ainda fez um comentário. Nós não fomos ainda notificados, comunicados. Jonas ainda disse isso. Ivan só olhou, não disse mais nada. Né? Mais nada. Então, veja bem, também um projeto que foi aprovado, projeto indicativo, projeto autorizativo. E aí a presidente da Câmara, Tide, ela sancionou e foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal. E aí tem um prazo de 30 dias para ver essa questão das 30 horas semanais, né? Que na prática já está acontecendo, mas nós temos uma situação crítica no tocante aos servidores da saúde, que não está sendo garantida a folga. Quer dizer, tem folga para o médico, mas não tem para recepcionista, né? Não tem para o vigia, não tem para auxiliar de serviço, certo? Agora, o médico também não tem lei, não, dizendo que tem a folga dele. E por que não estende essa folga para os demais servidores? Porque o que nós construímos, a proposta foi a seguinte: num dia do médico, médico e recepcionista, enfermeiro e técnico já tem as 30 horas, está resolvido, dentista e auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviço e vigia, um tira num dia, outro tira no outro, certo? Mas não, o médico está tirando. E por que a recepcionista não tira, prefeito Ivan Lacerda? Porque é doutor e a recepcionista não é doutora? Certo? Eu pergunto à secretária de saúde aqui do município de Passos, se tiver lei, aí eu pergunto, secretária, tem lei para médico? E por que eles estão tirando as folgas? Cadê a igualdade? Porque para mim, a equipe, já está dizendo, a equipe, tem que funcionar coletivamente. Porque se não tivesse auxiliar de serviço ali limpando, certo? Não tinha médico para atender, não tinha dentista, não tinha auxiliar de saúde bucal, primeiro tem que ter a limpeza. Se não tivesse o vigia lá também contribuindo, os outros não teriam mais dificuldade para trabalhar. Certo? É uma equipe. Agora, a gestão privilegia uns e outros não. E esses uns privilegiados é justamente a categoria do prefeito que é médico. Então nós queremos resolver essa situação, Ivan Lacerda. Nós queremos resolver essa situação, Francisca Lavô. Nós queremos igualdade, nós queremos isonomia. Certo? Inclusive, tudo isso passou na época quando o doutor Ivan era vereador. Mas depois que ele entrou na prefeitura, ele esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo. Não lembra mais de nada. Né? O que é bom para o servidor, ele esqueceu de tudo. Né? Então, eu acho que tem que rever isso aí. Então, nós queremos, inclusive, essa questão das 30 horas, certo? Ser colocada em prática. E também a questão dos outros projetos anteriores. Aí eles vão argumentar uma série de coisas, certo? Para dizer que não tem como. E aí eu faço aqui um apelo à Câmara Municipal novamente.
Porque a maioria dos vereadores e vereadoras de Patos apoiam o Ivan Lacerda. É base de apoio. Então não pode ficar só nos requerimentos, só nessas leis, porque está aparecendo o seguinte: ah, nós já tiramos aqui a responsabilidade da Câmara, agora depende do prefeito. Sim, você, vereador e vereadora, que tem cargo na prefeitura, que tem gente comissionada, você não tem força junto ao prefeito, não? Para cobrar dele, exigir que ele cumpra o que foi aprovado? O que nós queremos é isso. Porque essa questão de... essa bondade sem funcionar na prática não interessa. De que vale a pena uma lei se não funciona? Nada. De que vale a pena essa aprovação de 3 projetos se não coloca em prática? Nada. Então o que nós queremos na verdade é que os senhores e senhoras vereadores da base do prefeito Ivan Lacerda vão lá, prefeito, bota isso aqui em prática. Tenham coragem para fazer isso. Agora essa questão de dizer, passar para o servidor, olha, nós já fizemos a nossa parte. Que nossa parte? Aprovar por unanimidade, sim, e o cumprimento. É isso que a gente quer que vocês ajam nesse sentido, certo? Não é essa questão de dizer, não, nós já fizemos a nossa parte e deixamos lá. Agora que nós estamos precisando de vocês, agora que a gente tem que saber realmente o compromisso de cada um e de cada uma, de situação, de oposição, de quem está em cima do muro, de centrão, de centrinho, não interessa. O que nós queremos é o apoio dos 17 vereadores e vereadoras, exigir do prefeito, especialmente a base. Ele tem mais de 10 vereadores e vereadoras apoiando ele. É isso que nós queremos e, inclusive, pedimos que vocês realmente ajam nesse sentido. Outra preocupação nossa, companheiros, é em relação a essas férias e um texto de férias que vem se arrastando, certo? As ascensões de alguns professores, as progressões horizontais e verticais que tem lei que está sendo descumprida, né, pelo gestor municipal, especialmente essas férias, com eles que tiraram férias, gozaram férias no mês de janeiro, até agora nada de pagamento de um terço. Essa prefeitura tem dinheiro, então tem como realmente respeitar o direito dos servidores e servidoras municipais. Por isso que nós exigimos uma posição do gestor municipal, paga as férias dos servidores da saúde, dos servidores da educação, né, dos demais servidores que gozaram férias, que tiraram suas férias e que até agora não receberam um terço. Isso é uma vergonha para uma prefeitura que recebe mais de 10 milhões por mês, apenas de transferências constitucionais, de Fundeb e de FPM. Isso é lamentável, uma situação dessa. O direito dos servidores e servidoras sendo negado diariamente, né, pela gestão municipal. Eram essas questões. Um bom final de domingo para todos. E no próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfemp para Todos, um programa em defesa dos servidores e servidoras municipais de Patos e da região. Forte abraço e até domingo, se Deus quiser.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.